Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O ex-presidente Lula vai se casar nessa quarta-feira com a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja. A cerimônia está marcada para São Paulo, às 7 horas da noite, com poucos convidados. Kennedy Alencar comenta.
Não tenho dúvida de que o casamento ele tem um aspecto político, porque o Lula tem uma importância política muito grande. Então, ele se casar no ano eleitoral, e ele tem dito nos discursos que ele é um homem apaixonado, que ele está vivendo um bom momento da vida dele, e que essa felicidade que ele tem o impulsiona a ter uma visão, digamos assim, mais positiva sobre o que a gente precisa fazer aqui no Brasil. Então, nesse sentido, acho que é um aspecto político. Mas o Lula, ele e a Janja, a futura esposa dele, procuraram sim, Diego, manter esse casamento da forma mais discreta possível em relação aos convidados, à cerimônia que eles querem ter, uma restrição ao número de convidados. Eu acho importante também respeitar isso. Claro que um político, uma pessoa pública, ela tem um direito à intimidade muito menor do que um cidadão comum. Então, isso no caso do Lula, que foi presidente da República e está liderando as pesquisas, esse direito à privacidade, à intimidade, ele é menor.
Acontece hoje em Brasília uma reunião da Executiva Nacional do PSDB para definir os rumos do partido na disputa ao Planalto. No encontro, o presidente da sigla, Bruno Araújo, tenta convencer o partido a desistir da pré-candidatura de João Dória para apoiar a pré-candidata do MDB, Simone Tebet. Quem fala sobre esse assunto é o presidente do PSDB no Amazonas, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio.
O partido tem que se colocar à altura do seu próprio tamanho histórico. Então, essas confusões internas, elas devem ter um fim. E vamos lá olhar. É simples? Não, não é simples. É simples o MDB lançar o nome da fulana, no caso, a senadora Simone Tebet, excelente pessoa, excelente parlamentar. Outra é, por exemplo, o PSDB dizer se sim ou não para o Dória, que ganhou uma prévia. Uma prévia que custou um bom dinheiro para os cofres do partido, esse dinheiro que veio dos cofres públicos. Ou seja, de repente não é mais, as prévias não servem, a gente vai rasgar o estatuto das prévias. Isso não é assim, é complicado. Eu acredito numa fórmula de entendimento em que aqueles que sejam da chamada terceira via, que acreditem na terceira via, no rompimento dessa dicotomia entre Lula e Bolsonaro, que eles tenham tempo e paz para trabalhar, se estabelecer mais 2 meses, 3 meses, enfim, de modo a que a gente perceba se a rejeição do Dória caiu, se a aceitação dele subiu, se a aceitação da senadora Simone, que hoje está com 1%, se subiu, ou se a aceitação dela continua a mesma.
PT e PSD superaram um dos principais entraves entre os partidos e se aproximam de uma aliança em Minas Gerais. O acordo vai dar ao ex-presidente Lula um lugar no palanque do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. O avanço das negociações se deu depois de os petistas mineiros abrirem mão de indicar o deputado Reginaldo Lopes para a disputa por uma vaga ao Senado na chapa encabeçada por Calil. Em troca, o PT de Minas Gerais vai poder indicar o nome para a vaga de vice-governador nessa chapa. Em mais uma declaração contra os ataques ao processo eleitoral, o presidente do TSE, Edson Fachin, disse hoje que o Brasil não admite aventuras autoritárias. No início do mês, Fachin já havia dito no plenário do STF que não se pode transigir com ameaças à democracia. Marco Aurélio Nogueira comenta.
Nós estamos pagando o preço do que faz o Bolsonaro com a democracia brasileira. Porque quem está atacando o sistema eleitoral é o presidente Bolsonaro. E de uma maneira não só indecorosa, como indevida. Porque o sistema eleitoral brasileiro é uma das pérolas que nós temos na coroa do Estado Nacional. Quer dizer, não há uma sombra de dúvidas quanto à lisura e à transparência do sistema eleitoral, sobretudo das urnas eletrônicas. Então, a necessidade que tem o Superior Tribunal Eleitoral, na figura do Fachin, de vir a público esclarecer pela enésima vez que as urnas são seguras e que a vida democrática brasileira é suficientemente consistente para garantir a lisura das eleições, chamando para isso até mesmo a presença de observadores internacionais, é uma comprovação de que nós estamos assistindo a um ataque cotidiano à vida democrática, às instituições democráticas do país.
Este é o resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.